ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Pai, neste momento eu oro pela palavra que é sua, creio que ela representa a tua vontade para nós como seus filhos. E te pedimos que o Senhor traga revelação às tuas palavras, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, traga entendimento, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Que o Senhor se revele e traga como boa semente sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É bênção de Deus, porque esse domingo era para não ter culto à noite, amém? Algo... creio que de Deus separado para que cada um de nós possamos receber algo santo. E sempre quando vem dele é santo. Mas há necessidade que aqueles que creiam nele, é preciso estar em santidade, separado também, para que você receba por completo o que o Senhor tem para vocês e que tem para mim. O tema da palavra dessa noite está lá em João capítulo 3, versículo 30. E como sempre gosto de compartilhar a palavra, por esse motivo nós estamos na casa de Deus, né? Receber a instrução e o ensino daquilo que Deus tem para nós. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30 diz assim: e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Esse é o tema da palavra. Que ele cresça e que eu diminua. Que a glória seja para ele e não para o homem. Que seja sempre a vontade de Deus sobre a nossa vida. Mas necessário é algo que é essencial, não pode faltar. Quando você tem necessidade de algo, quando você vê que é necessário aquilo, então é preciso que haja entendimento sobre isso. E refletindo sobre a palavra para poder trazer uma mensagem, eu vi que não sou merecedor. Não sou merecedor de tamanha graça. Creio que muitos aqui têm esse entendimento. E eu tenho uma família linda, a considero como uma família linda. Tenho uma esposa maravilhosa, uma mulher de Deus, expressão do amor de Cristo. E não estou fazendo propaganda, só estou querendo dizer que eu não sou merecedor. Tenho um filho apaixonante, eu sou desesperado por ele. Né? Antes dele falar atim, antes dele espirrar, eu já estou ali fazendo atim, saúde, e ainda quero passar paninho no nariz dele. Eu moro numa cidade mais linda do Brasil, que é Ubatuba. Tem gente que paga muito dinheiro para estar querendo vir aqui, e nós estamos aqui, amém? Eu tenho muitas pessoas maravilhosas à minha volta. Tenho pessoas preciosas que estão à minha volta. E você é uma delas. Muitas vezes quando eu compartilho algo que vem ao meu coração, eu quero em nome de Jesus pedir para que o Senhor faça você refletir sobre a tua vida e você consiga enxergar aquilo que realmente é importante na sua vida. Não são as circunstâncias internas que movem a sua vida. É a fé que você tem no Senhor, aquele que te escolheu. E é Ele quem vai te capacitar, é Ele que vai te dar força para que você consiga suportar qualquer situação adversa que possa acontecer. E essas pessoas que são tão maravilhosas, elas me orientam, elas me exortam quando necessário. E sempre estão à disposição. E assim é o corpo de Cristo, assim são as pessoas, quer seja dentro da igreja ou não, mas são pessoas que a gente pode levar a palavra do Senhor. E diante dessa introdução, Deus colocou algo no meu coração. E Ele falou para mim: filho, você era um improvável. O que é uma pessoa improvável? Era algo que não tinha nada para dar certo. E um dia conversando com meu pai falou isso. Ele falou: Elinho, eu fui num culto um dia, você falou aquilo, me marcou muito. Porque a minha família não tinha nada para conseguir chegar em algum lugar. Totalmente desestruturada, não tinha nenhuma base, não tínhamos condições financeiras. Morei durante 2 anos e meio numa barraca. Situações assim que se a gente for compartilhar, e o que eu quero dizer não é que você tenha misericórdia de mim, porque o Senhor tem misericórdia da minha alma. Eu quero que em nome de Jesus, Deus te faça lembrar aquilo que realmente é importante na sua vida. Da onde Ele te tirou? Ele tirou do reino das trevas e transportou Ele para o reino dEle. O reino do seu filho, um reino de amor, um reino de alegria, que não promete um mar de rosa, tudo maravilhoso, mas não isenta as verdades sobre a nossa vida, mas te prepara para tudo e para qualquer ocasião. E aí Deus foi ministrando ao meu coração sobre isso, Porque eu comecei a refletir que tudo o que Deus me permite desfrutar e viver neste momento não é algo que eu mereça. E que Deus, em nome de Jesus, possa trazer ao teu coração agradecimento por tudo que você tem, porque até aqui o Senhor te sustentou e te guardou. Até aqui o Senhor te livrou de todo o mal, te tirou do lamaçal, tirou de lugares aonde você nunca imaginou que talvez teria ou conseguiria chegar em algum lugar. Amém? E vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Faz parte da palavra também. Até que Jesus veio com muito amor e começou a mudar, a transformar meu jeito de pensar, o jeito de agir, de falar, jeito de se comportar. E digo, estou em processo de transformação ainda. É contínuo. Isso não para. Mas eu creio que eu estou bem melhor do que eu estava. E amanhã eu preciso estar bem melhor do que eu estou hoje. E para isso eu preciso conhecer o Senhor da vida. Por isso que Paulo, quando ele expressa, ele fala assim, olha, de todo o conhecimento, de tudo que eu tenho, de tudo que eu adquiri, eu considero isso como nada, como esterco, para poder receber, adquirir o conhecimento das verdades, o conhecimento de Cristo. Amém? Opa, 50%, vamos lá. Perguntas. Por que sofremos aflições se somos filhos de Deus, né? E eu comecei, eu sempre quando procuro pedir algo para que Deus ministre, eu peço para que Ele ministre ao meu coração, e na grande maioria Deus fala abertamente comigo, e principalmente os momentos que a gente passa. E quando a gente compartilha, Deus fala assim, olha filho, a minha palavra ela é tão viva que ela ministra cada um de forma diferente, então o que eu estou ministrando na tua vida, não se importe como as pessoas vão vir, sim, você seja um canal para que cada um receba e eu ministre, porque é o meu Espírito Santo que ministra. É o Espírito da verdade, onde ele tem liberdade, ele ministra. E assim Deus faz, e Deus cumpre os seus propósitos. E eu comecei a ver que muitas das aflições são resultado das nossas próprias escolhas. Aflições nada mais é do que agonia, desespero, algo que a gente criou, algo que a gente fez. E consequentemente, você lembra que eu mencionei a lei da semeadura? Sabe, é como se aquilo que a gente plantou, certamente a gente vai colher. Então, na grande maioria, foram escolhas que nós fizemos, mas não foram escolhas certas. A grande maioria já sabe como tem que pedir uma direção, como precisa pedir estratégia de Deus para que você consiga tomar algumas decisões. Muitas vezes você não tem esse tempo para poder fazer isso, mas Deus sempre vai trazer paz ao teu coração se você está conectado em sintonia com o Senhor. Deus vai conseguir ser claro contigo e Ele vai te mostrar. Porque se você tem paz para com Deus, teu coração não te condena e Deus também não te condena. É o Senhor que é juiz da tua vida e você é justificado por Cristo. Amém? Estou indo muito rápido ou não? Está tudo tranquilo? Estão conseguindo me acompanhar? Porque tem bastante coisa para a gente compartilhar aqui em nome de Jesus. Lá no livro de Juízes, não precisa abrir, mas só um paralelo, porque em Juízes, por diversas vezes eu tentei contar, mas eu parei. Aparece lá, e o povo de Deus fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu, caramba, aí você vai, Deus vai lá, ajuda, e o povo faz mal de novo aos olhos do Senhor. Eu falei, será que é só aqui? Não, você vai em Reis, Reis a mesma coisa. Você começa a ler, e o rei tal fez o que era bom aos olhos do Senhor. O outro fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí eu comecei a entender que devido às nossas escolhas, é que a gente acaba sofrendo através das escolhas que nós tomamos. Porque quando você faz algo mal, lá em Romanos capítulo 6, vamos lá em Romanos capítulo 6, a gente vai entender que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E diz assim a palavra. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mediante Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? O salário e a consequência dele é a morte, muitas vezes morte espiritual, amém? Mas o dom gratuito de Deus. Deus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. E ele não quer que o pecador, que aquele que acha que não tem pecado, que lá em 1 João fala que todos pecamos. Amém? Todos pecam. Se falarmos que não pecamos, já estamos nos tornando mentirosos. E não há verdade em nós. Mas fiel é Deus aqueles que se arrepende, pede perdão, se humilha diante da poderosa mão de Deus e Deus perdoa. Deus abomina é o pecado. E Deus orienta e nos instrui para que nós possamos viver debaixo da graça, que é um dom e é gratuito e é da parte de Deus para a nossa vida. É igual um exemplo simples. Todos aqui estão trabalhando nesse momento? Amém? Um só trabalhando, amém? A maioria está trabalhando, cada um dentro da sua formação. Talvez você esteja fazendo algo que você goste, talvez você não esteja fazendo. Então quando você faz algo que você gosta e ainda recebe por aquilo, é maravilhoso. Muitas vezes por necessidade você tem que trabalhar em algumas áreas que não é o que você quer, mas você tem planos e estratégias para poder chegar em um lugar. Final de conta, ninguém trabalha por hobby, ninguém trabalha sem receber o salário no final do mês, certo? Quem aqui consegue trabalhar o mês inteiro e não receber o salário? Amém. Então eu não estou ficando louco. Nem eu faria isso. Amém? Todos. Parece bobeira, mas é real. Então é muito importante a gente conseguir entender que o salário do pecado é a morte, consequência dele. O pagamento. E a morte, ela não é feita de uma vez. Compreendendo um pouco, para Deus não existe diferença de pecado. Quando a gente acha que existe pecadão e pecadinho, para Deus, ele reconhece o que está realmente no nosso coração, o que há verdade no nosso coração. Porque eu acho que um dos maiores pecados é aquele que a apostasia se apodera do nosso coração, é onde a gente não tem mais temor, aonde a gente torna as coisas de Deus como sem importância nenhuma. E a gente traz vergonha ao nome de Cristo, como diz lá em Hebreus, que ele fala, aqueles que uma vez se arrependeram e depois caíram, é como se voltassem ao vômito. Amém? Mas é só um paralelo, para que a gente volte aqui, mas não é o tema. Então, o que é importante? Por isso, eu tenho o entendimento que o resultado da grande maioria das nossas escolhas, sejam certas ou erradas, que é resultado, né, o resultado da grande maioria daquilo foram as escolhas que nós fizemos, quer sejam elas certas ou erradas. Muitas vezes a gente tem entendimento e sabe como fazer as escolhas, mas na sua grande maioria há necessidade de você pedir direções, e dentro dessas direções você consegue, dentro da casa de Deus, através de um líder, de um irmão, alguém que você considere como um ancião, um pouco mais antigo na igreja, que já tem uma instrução, um preparo na palavra, para que ele consiga te instruir. Amém? Vamos lá em João capítulo 16, versículo 32. Olha que benção. Todos têm esse versículo já em seu coração, mas é importante a gente conseguir sempre poder ler o texto para conseguir trazer fé, porque a fé vem pelo ouvir, a leitura, né? Ver a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, em nome de Jesus. Eu vos digo isso, 16:33. Eu digo isto para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, por que as pessoas sofrem? São por escolhas. E muitas vezes a gente tem que ter um entendimento sobre aflição e sofrimento. Aflição nos traz agonia, sofrimento são más escolhas e decisões que nós fizemos, certas ou erradas. Normalmente as decisões certas não trazem sofrimentos. Amém? São as decisões erradas que nós cometemos que nos trazem sofrimentos, que são consequências de atos que nós semeamos e certamente colheremos. Dificilmente uma árvore que você planta, que você semeia bons frutos, você vai colher maus frutos. Amém? E isso é muito importante, porque quando Jesus ele expressa para mim e para você, ele fala, olha, filho, no mundo vocês vão sofrer, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldade, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Jesus, o Senhor da tua vida, te garante que se você tiver essa aliança, esse contato, esse reconhecimento de que ele cresça e que você diminua, você está debaixo do jugo dele, está debaixo da graça dele, que é um dom gratuito, e você consegue receber essa graça do Senhor. Amém? Lá em Salmos capítulo 34, 19, enquanto vocês estão procurando, eu quero ler Romanos 8, 18, porque diz assim, ó, Paulo ele expressa para a igreja, e ele escreve essa carta assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste presente, desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que bênção. Ele fala: filho, olha, as aflições, todos achareis a Salmos 34, 19, e ali em Romanos ele fala: olha, esse presente tempo, esse momento, essas aflições que você tem passado, e se você está guardado pelo Senhor, não tem como nem comparar aquilo que o Senhor separou para mim e para você. Como diz na palavra dele em Coríntios: não veio sobre vós tentação, provação, a não ser humana, e Deus vai te dar o escape, porque Ele sabe aquilo até onde você pode suportar. E Deus conhece a minha e a tua vida, Ele sabe quem nós somos. Cadê os improváveis aqui? Aqueles que não eram, que talvez não iam conseguir chegar em algum lugar, e Deus te escolheu, te separou, e Ele te mostra: filho, eu estou contigo, tenha bom ânimo, tenha coragem, pode vir as dificuldades que virem, amém? Eu vou estar com você, eu estou contigo para te fortalecer, para te ajudar, para te auxiliar, eu não vou permitir você passar maior aflição, prova que você pode suportar. Então, independente das dificuldades, como ocorreu em 2019, que foram gigantescas, amém? Nós tivemos muita dificuldade em 2019, nós tivemos muitas perdas, alguns de trabalho, outros das suas próprias empresas, outros de parente, entes amados, queridos, pessoas que você tanto ama, pessoas que vivem ao seu lado, amém? Então, essas dificuldades, essas lutas, mostra para mim e para você que a nossa dependência tem que estar no Senhor. Por isso que Ele fala: é necessário que Ele cresça. É necessário que eu e você reconheça que Ele tem que crescer na nossa vida, dia após dia. Que Ele tem que crescer para que o nome dEle seja exaltado na nossa vida. Amém? Salmo capítulo 34, versículo 19. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor livra de algumas delas. Amém? Amém? Tem outra versão aí? Acho que todas as versões são todas. O justo passa por aflições, mas o Senhor os livra de todas. Esse é o Senhor da tua vida. Não existe decreto que não venha do Senhor, que possa prevalecer na tua vida, se você confia no Senhor. O decreto principal vem do alto, a última palavra vem de Deus. É o Senhor que os livra, é o Senhor que os guarda, é o Senhor que os protege. Amém? Glória a Deus. Eu fiquei refletindo, quem aqui já brincou com eco? Foi no morro, algum lugar, e ficou falando algo para poder ver a sua voz ecoando aqui, amém? Cadê? Só quem é mais infantil assim, né, tem um nível assim, que conseguiu brincar, correr, descer com o papelão do morro, né, aí esses aqui já tem mais que 50%, que curtiu bem, curtiu sua infância. A vida é como um eco, se você não gosta do que tem escutado, mude o que você tem falado. Escuto muito isso, e é verdade. Se você está cansado daquilo que você está ouvindo, mude o que você está falando. Muda a estratégia, começa a olhar a vida de forma diferente, amém? Começa a ver as coisas com a ótica de Deus, com o olhar de Deus, com mais amor, amém? Quando eu pego um copo, imagine que isso aqui é um copo, amém? E dentro desse copo eu coloco água até a metade do copo, amém? Para muitas pessoas esse copo vai estar quase vazio, e para outras pessoas esse copo vai estar quase cheio. Qual é a diferença? A diferença é o que está no teu coração e o que está na sua mente. É o que você alimenta. Você pode olhar para tudo na tua vida e achar que o copo sempre vai estar vazio. Ou você pode olhar para a tua vida e você vai falar assim, eu sou vencedor, eu vou conseguir, meu copo está quase cheio, está pela metade. Amém? Tudo é escolha. Tudo é você que define o que é certo, o que é errado. Deus já nos instrui na palavra, Ele fala, filho, a palavra que tenho instruído e ensinado, que está no coração de cada um de vocês, já te dão o direito e as decisões que vocês devem tomar. Vocês já sabem o que tem que ser feito, porque a palavra de Deus está no teu coração. Amém? Então lembra sempre do copo vazio, copo cheio. Escolha. E aí Deus começou a falar comigo sobre abrir mão da sua glória. Se despir da sua glória para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E eu comecei a refletir como homens que hoje estão na galeria da fé, heróis da fé, homens que foram usados por Deus tremendamente, eram possíveis e improváveis. Moisés iniciou a sua vida e o seu ministério, na verdade a sua vida já quase morrendo, porque existia um decreto contra a vida dele. E Deus guardou e livrou a vida dele. Ele ficou durante 40 anos na casa de Faraó. Foi instruído e ensinado, foi preparado como príncipe e tinha toda a instrução e tinha praticamente toda a glória que era possível devido à questão hierárquica que ele estava vivenciando. Mas Deus o separou. E de qual forma? Por um momento ele acabou assassinando um egípcio. Amém. Um improvável. Alguém que não tinha chance nenhuma na sociedade. Imagine alguém sendo um assassino, conseguir ser usado por Deus de forma tremenda. Mas tudo depende de um propósito, e o propósito de Deus depende daquilo que nós cremos. Porque a gente sempre coloca assim, ah, é a propósito de Deus, se tudo está acontecendo é a propósito de Deus. Realmente, há a propósito de Deus sobre cada um de nós, há um decreto vindo de Deus, há uma história, algo escrito por Deus sobre a minha vida e a sua vida. Mas tudo depende da escolha que nós fazemos para poder receber o direito que nós temos como filho de Deus. Porque em Efésios 1:5 ele fala que todas as bênçãos nas regiões celestiais já foram conquistadas. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso depende de escolha. Jesus, ele não invade a tua vida. Ele fala, se você me confessar, reconhecer, se converter dos seus maus caminhos, amém? Ele vai entrar no teu coração. E ele ainda fala, você não vai ficar sozinho, ainda vou te dar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer morada na tua vida para poder interceder, para poder te ajudar, para poder te convencer do pecado, do juízo, da justiça, para poder fazer com que a obra de Deus seja manifesta na tua vida e que você esteja preparado para a boa obra do Senhor. E aí ele vai te instruindo. E Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, o tempo do não conhecimento, o tempo dos assassinatos. Quantas coisas nós matamos na nossa infância, quantas coisas nós pulamos, quantas coisas nós dificultamos o trabalho de Deus. Mas Deus foi lá e começou a trabalhar a nossa vida. E Ele começou a mudar a nossa forma de pensar, o nosso jeito de agir, e aí Ele fez como Ele fez com Moisés. Porque naquele momento Ele pede para que Moisés vá para onde? Moisés fica mais durante 40 anos no deserto. E durante esse período que ele ficou no deserto, Deus trabalhou com ele. E um momento de trabalhar de Deus, ele trabalha com a sua vida individualmente, mas também trabalha como família. Foi ali que ele constituiu a família dele. Foi ali que ele teve contato com o sogro dele, Jetro. E foi ali que ele começou a receber estratégias do reino, até que ele teve um encontro com Deus. E por isso eu digo, todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus, e dos tais o Senhor procura, que são verdadeiros adoradores, você não consegue ser mais a mesma pessoa. Você pode durante anos ter esbarrado por Jesus, ter conhecido Jesus, porém só de ouvir falar. Mas profetizo sobre a tua vida que hoje o Senhor possa invadir a tua vida. Que Ele cresça e que você diminua. Que o Senhor aperfeiçoe os dons dEle sobre a minha e a tua vida. Que o Senhor avive os dons dEle sobre a igreja nessa terra em nome de Jesus. Porque tem chegado os últimos dias e esses são os momentos. Amém? Glória a Deus. Ali Moisés, ele ficou 40 anos, depois Ele foi lá e trouxe o povo, ficou mais 40 anos no deserto. E aí não temos só ele, nós temos José. José, irmãos, ele tinha tudo para não dar certo também. Seus irmãos tinham raiva dele. Seus irmãos não gostavam dele. Porque José era o queridinho do seu pai. José tinha tudo que ele queria. Naquela época, ter uma túnica era algo diferencial. Era algo diferente, muito bom. Porém, as túnicas eram feitas de uma única cor. E José, quem lembra aí, José não recebeu uma túnica de uma única cor. José recebeu uma túnica colorida. Era o top de linha, era a melhor vestimenta daquele momento. E os seus irmãos, é que é um pouco mais difícil a gente conseguir imaginar isso na nossa realidade devido ao que a gente veste, né, o que a gente usa, porque naquela época era o que era de mais importante. E José, naqueles momentos ali, Deus permite que expressa na palavra que José era orientado para o seu pai para que ele fosse até o campo para poder ver como estavam seus irmãos. Oh, vai lá, dá uma olhada nos seus irmãos, vê como que estão as coisas lá e traz informação para mim. E de uma certa forma, os seus irmãos, ele era um X9. Ele só trazia informação que não era boa. Só que ele teve um tratamento com Deus. Ele passou por um processo, ele também era um improvável. Por mais que ele seja um sonhador como eu e você, e eu digo para vocês, eu nunca tive sonho, eu nunca acreditei na família, eu nunca acreditei num casamento, eu nunca acreditei que eu pudesse fazer uma faculdade, eu nunca acreditei que eu pudesse ter a minha casa própria, porque desde pequeno eu nunca tive esse incentivo, eu nunca pude sonhar com isso, e Deus foi colocando sonhos, e quero dizer em nome de Jesus que o Senhor traga de volta os sonhos que um dia ele colocou no teu coração. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor alimente os seus sonhos novamente, que você volte a enxergar como ele enxerga, que você volte a amar como ele ama, que você consiga ver as coisas com a ótica de Deus, com o olhar de Deus. Porque assim como Deus falou para Davi, olha, eu não olho como o homem vê, porque eu olho o coração. Davi também era um improvável, porque o que ele fez não era algo que um rei pudesse fazer. Ele, além de tomar uma mulher do próximo, ele ainda pediu para que matasse o marido dela. E ele também era um assassino. E ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. O que eu quero aqui não é expressar o lado ruim da Bíblia. Eu quero deixar claro que Deus não esconde nada de mim nem de você. E quero deixar muito mais claro que Deus te conhece por completo. E Ele sabe da sua história. Ele sabe quem é de verdade. Ele sabe como é a tua vida com Ele. Como é a tua vida com a tua esposa. Como é a tua vida com os teus pais. Como é a tua vida no teu trabalho. Ele te conhece por completo, irmãos. E Ele fala para você, filho, filha, eu te amo do jeito que você é. Mas eu me importo com você. E se você tiver aí andar comigo, eu tenho certeza que amanhã você vai ser diferente. Eu tenho certeza que hoje eu vou mudar um pouquinho mais, que amanhã eu vou mudar mais um pouco e eu vou transformando a tua vida. Porque aí, a partir do momento que você consegue entender que é necessário que ele cresça e que você diminua, você começa a passar por um processo diferente. Você já não anda sozinho, você já anda com Jesus ao seu lado. Amém? E eu fiquei pensando, né, Deus ele não se importa quem são os seus pais, se tem questões financeiras que te tragam uma segurança, uma tranquilidade, se os seus pais eram bons ou ruins, ele não leva em consideração se você tem uma, duas, três, quatro faculdades, se você se formou, de onde você veio, porque o que importa, na verdade, para Deus é que se com as prisões e as dificuldades da vida você aprendeu a ser o que Deus quer que você seja. Não importa de onde você veio, o que importa é como você está com Deus que você serve. Se você conseguiu aprender todo esse processo e conseguiu entender como Deus fez e tem feito sobre a tua vida, você está vivendo de glória em glória e você começa a desfrutar das bênçãos do Senhor. Porque a abundância de Deus, ela não está reservada para essa terra, isso é consequência. As maiores bênçãos do Senhor são conquistadas nos reinos espirituais. Então, quanto mais de Deus eu tenho, menos eu me preocupo com as coisas dessa terra. Quanto menos eu me preocupo com as coisas dessa terra, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Por isso que ele fala em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, que não são menos importantes, são necessárias. Mas o que é mais necessário é que ele cresça e que você diminua. Amém? E eu fiquei pensando, né? Eu falei, puxa, José, naquela época tinha faculdade, será que José fez uma faculdade para poder administrar o Egito lá? Porque ele foi, depois do faraó, ele foi o primeiro, ele que administrou, ele que cuidou, ele que organizou, né? Ele que empreendeu, foi o primeiro empresário da época, ele conseguiu ter uma visão do reino. Independente da sua formação, se você tiver a instrução do Senhor, você sempre vai sobressair sobre tudo. Amém? E você não vai ser melhor para você, vai ser melhor para o Senhor. Porque quando Deus glorifica o nome dele sobre a tua vida, é o nome dele que vai ser glorificado. E Deus te capacita dessa forma. O Senhor te escolheu para isso, para você ser bênção, ser diferente, ser instrumento do Senhor onde quer que você esteja. Amém? E ele vai te capacitar, assim como ele fez com José. Mas ele não aprendeu do nada. Ele aprendeu com as dificuldades. Ele aprendeu com os sofrimentos. Imagina um jovem de 17 anos sendo vendido pelos seus irmãos, onde ele tinha do bom e do melhor dentro da sua casa, junto com seu pai. E ele era praticamente o primeiro da casa dele. E a palavra não esconde, ela fala, e seu pai o amava muito mais que seus irmãos. Amém? E aí ele foi vendido. Ele sofreu porque a mulher de Potifar acabou mentindo contra a vida dele, falando que ele queria agarrar ela e ele fugiu. E era um cara bonito. E eu creio que a mulher de Potifar não era uma mulher feia. Amém? Senão Potifar não ia casar com uma mulher feia, né? Imagina, o homem mais importante do Egito, nada contra, né? Porque aí sinal de beleza é complicado, né? A gente entende, tem um ditado que diz, para cada panela a sua tampa, né? E a minha já é uma panela grande e a tampinha pequena, mas tudo bem, eu vou tentar diminuir. E é muito importante você conseguir compreender, porque ali naquele processo, José passou por aquilo. Mas José aprendeu, porque logo que ele foi para o Egito, ele foi instruído, ele foi ensinado. A palavra relata que José, logo no começo, o chefe, o carcereiro, já falou assim, opa, tem algo diferente nesse cara aqui. A única diferença de José é que ele sempre se humilhou diante de Deus. Ele sempre reconheceu o Senhor em meio às dificuldades, às lutas, os sofrimentos, os problemas. Então pode passar a dificuldade que for, ele sempre estava olhando para o autor e consumador da fé dele. Então, independente das dificuldades que nós estamos passando, talvez podemos passar, reconheça sempre o Senhor nos seus caminhos. Amém? E assim foi. E ele não passou um processo simples, porque logo no final, ele teve encontro com seus irmãos, ele teve que liberar perdão sobre seus irmãos, mesmo tendo todo o direito de poder fazer justiça pela sua própria mão. E Deus fala na palavra que o nosso senso de justiça é considerado trapo de imundícia. Amém? O que é um trapo de imundícia? Não se escandalize, é como se fosse um modus usado, sabia? Depois você procura na palavra lá, quem gosta mesmo de ler. É mais ou menos isso, que era um trapo de imundícia. A mulher estava imunda, e ele fala, olha o seu senso de justiça. Ele é considerado como isso, algo imundo, algo impuro. Na ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Deus permite que nós possamos irar, mas não colocamos o sol sobre a ira. Por isso que ele fala, não coloque o sol sobre a ira. Porque a ira sua, ela não opera a justiça de Deus. Então cuidado, guarda o teu coração. Esses momentos onde nós temos ficado nas quarentenas, eu fiquei por um período de quarentena. Achei que nunca ia pegar esse Covid aí. Rapaz, o dia que eu peguei me deu uma tremedeira do pé à cabeça. Não comentei isso ainda, né? Mas eu fiquei no desespero, eu falei, caramba, aí na hora eu fui orar e falei, não, Senhor. Não quero isso. Amém? Ah, sim, um vírus, a gente não pode falar que não existe, existe sim. Independente de onde veio, como foi, como não foi, há um vírus. E a gente precisa ter cautela, amém? Precisa ter cuidado. E se eu falar para você que eu não fiquei preocupado, eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado. Porque não é porque eu não sou merecedor que eu não honro minha esposa. Que eu não amo meu filho, que eu não amo minha família, que eu não amo as pessoas que estão ao meu lado. E chegou a passar meu coração e falar, puxa, se esse bichinho me levar mesmo. Quem pegou sabe. Muitas vezes a pessoa acaba não indo por causa do próprio vírus em si, pelos próprios sintomas, é pela própria consequência dele. Muitas vezes é o desespero, é a agonia, é a aflição, é aquilo. E você entra em pane. Então quero dizer para você, se o Senhor guarda a tua casa, em vão vigia o sentinela. Se você não permitir que o Senhor guarde o teu lar, guarde todo o seu negócio, guarde a tua vida, em vão você serve o Senhor. Você não o reconhece, você não sabe quem é o Deus verdadeiro que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é verdadeiro, justo e fiel. Amém? Mas vamos lá que a gente está na introdução ainda. Vamos lá em Romanos. De novo, né? Eu já tinha lido um versículo, mas a gente volta lá para Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Irmão, mas é desesperador ficar 14 dias dentro de casa. E aí você olha para sua esposa, e sua esposa olha para você, já não tem, você tenta fazer de tudo e vai. E uma coisa que eu não fiz, e faz tempo que eu não faço, é ficar assistindo televisão. Não assisto por nada, a não ser um futebolzinho, né? Que de vez em quando meu time ganha, outras vezes perde, depois perde de novo, aí depois ganha, mas tudo bem. O que é importante não é isso. O que é importante é que o que você mais se alimenta é o que mais vai estar no teu coração. Amém? Porque a boca fala o que está cheio o coração. E se você alimenta o teu coração com aquilo que não vem de Deus, com aquilo que não traz paz, com aquilo que traz insegurança, que te dá terror, que te deixa assustado, você já nem sai de casa. E você fica tão assustado até para dar um beijo na sua esposa. Porque no dia que eu fui fazer o exame, olha só para você ver, triste testemunho, hein? O dia que eu fui fazer o exame para poder ver realmente que aquele tremor que eu tive era o Covid, eu saí e falei, amor, dá um beijinho aqui para eu ir lá, né? Deu um beijo nela. Aí voltei e falei, estou positivo, passei para minha esposa. Você acredita que veio esse peso no meu coração? Mas como ela estava no mesmo local que eu creio que ela tinha pego também junto comigo. Mas é triste, irmãos. É triste porque a gente vai ficando num terror, a gente vai ficando num desespero. E aí, se a gente não for para a palavra, a gente vai viver com medo. A gente vai viver amedrontado. A gente vai começar a ficar desesperado. E aí a gente tem que ir para a palavra, porque a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é qualquer amor, é o verdadeiro. E o verdadeiro só vem de quem é verdadeiro. E conhecereis a verdade, conhecereis o que é verdadeiro, e essa verdade vai te libertar. Que o Senhor nos liberte nessa noite, que o Senhor nos alimente, nos sustente, que o Senhor seja sempre a coluna da tua casa, seja prioridade em tudo que você for fazer em nome de Jesus. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo Deus é que ele intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas, versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aí eu te pergunto, o que fazer, o que você faz com as dificuldades da vida? Não são poucas. E por incrível que pareça, quando você conclui, você acabou de vencer uma dificuldade. Parece que já tem uma fresquinha ali preparada já para vir de novo. E começa a vir outra luta. E começa a vir outra. E aí você começa, ou é o sofrimento, ou é a aflição, ou é a dificuldade. E aí você precisa estar com o teu coração guardado no Senhor. Porque o Senhor nos diz que nós nascemos para ser vencedores. E aí é a escolha sua. Ser mais do que vencedor ou permitir ser perdedor. Ser perdedor não é algo pejorativo quando você luta e tenta e briga. Amém? E vai à luta e não desiste. Você já é um vencedor por tentar. O ruim é aqueles que desistem e abrem mão daquilo que é mais importante. Amém? Que é de continuar confiando, acreditando, tendo esperança, tendo certeza que dias melhores virão, tendo certeza que o melhor está por vir e o Senhor é a nossa segurança para que isso aconteça. Amém? Vamos lá em Números capítulo 14, versículo 36. Amém? A gente estava falando de Moisés, né? Imagina Moisés, depois dos seus 40 anos ali no Egito, ele ficou mais 40 no deserto, e ele foi lá pegar o povo, e trouxe o povo. Estudiosos dizem que tinha aproximadamente aí cerca de 3 milhões de pessoas no deserto. Mas estavam próximos da terra prometida. E eram 12 tribos representadas. Um príncipe de cada tribo, alguém muito importante, uma pessoa que representava cada tribo, ela foi escolhida para que ela fosse visitar a terra prometida. Para que ela fosse visitar, não, ela fosse espiar mesmo. Ela foi lá para poder ver a terra. Será que essa terra é boa? Será que essa terra não é boa? Será se realmente mana leite, mel? E aí os 12 espias foram. Amém. Olha no capítulo 14, do versículo 36. Diz assim: ora, quando os homens que Moisés mandaram espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, 37. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vidas. Irmãos, daqueles 3 milhões de pessoas, 12 homens foram escolhidos, 10 vieram com a visão errada, 10 vieram olhando o copo vazio, 10 vieram com pensamento de perdedor, 10 não acreditavam mais. Quem pediu para que pudesse espiar a terra? Quem era o Senhor da vida deles? E daquela geração, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Somente Josué e aqueles que tinham abaixo de 20 anos entraram na terra prometida. Como é importante você conseguir ter um entendimento e a importância do que você fala, do que você pronuncia, do que você declara sobre a tua vida. Não é porque eu fui um improvável que hoje eu declaro maldição sobre a minha vida. Talvez toda a minha infância foi declarado algo que fez eu vivenciar e viver o que realmente eu acabei colhendo, por frutos de escolhas, por não ter instrução, por não ter ensino. Mas hoje você tem ensino, hoje você tem a palavra, hoje você tem tudo para ser provável, para ser aquilo que Deus planejou, para que você consiga viver o que Deus tem para você, para sua casa, para os seus filhos. Amém? O teu futuro está guardado no Senhor, a tua vida, a tua casa, os teus bens. Tudo pertence a Ele. É necessário que Ele cresça e que você diminua. É necessário que você o reconheça nos seus caminhos. É necessário que você saia daqui tendo a certeza de quem é o Deus que você serve. É necessário que você tenha entendimento que, independente das lutas que você passa, você sempre vai olhar o copo cheio, não o copo vazio, quase cheio, não vazio. Que você consiga olhar como Deus te vê. Ele não te vê como vencedor somente, Ele te vê como mais do que vencedor. Porque quem é mais do que vencedor, independente de ter vencido ou não, Deus já te considera como você tenha conquistado algo. Porque você já conquistou as maravilhas dessa terra, que é conhecer o Senhor. É a verdade ser aberta, é o conhecimento de Deus ser revelado sobre você. Isso é o maior tesouro, irmão. Não existe nada mais precioso nessa vida. Talvez se você não conheça ainda essa verdade e essa palavra, eu quero dizer para você, não existe nada mais precioso do que Jesus, do que o amor de Jesus. Não existe nada mais importante e mais valioso nessa vida do que você se submeter a esse Senhor absoluto. Amém? Vou chamar o ministério de louvor aqui, por gentileza. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, eu estava comentando sobre as aflições, mas aqui é muito importante você conseguir ter um pouco mais de instrução, como é a nossa luta. Diz assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. 4, as armas que usamos nas nossas lutas não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruir ideias falsas. 5, e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Em outras versões ele fala que nós devemos levar o nosso pensamento cativo a Cristo para que as fortalezas, tudo o que se levanta contrário a Cristo seja quebrado. E eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. Deus falou fortemente ao meu coração: você não é todo mundo. Deus não quer que você seja todo mundo, porque para Ele você é exclusivo, você é único. Ele te escolheu, Ele te separou, Ele sabe quem você é. É o único Deus nesse mundo que é onipresente, é onisciente, é todo poderoso. E Ele falou fortemente no meu coração: para de seguir pessoas que não são confiáveis. Pare de olhar para outros alvos que não seja Jesus. Porque se você não quebrar esses paradigmas e não for na contramão do mundo, você também não vai resistir. E você vai acabar perdendo. Quando a gente olha na palavra de Deus, se vê tantos servos de Deus que venceram, isso nos mostra que todos passaram por dificuldade. E só que tinha uma coisa muito importante: eles foram fiéis até o fim. E quando chegou no fim, eles receberam a coroa da vida. Quando eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente traz uma palavra que Deus ministrou e a gente fala: puxa, eu acho que essa palavra é só para mim mesmo, né? E Deus fala no nosso particular, fala no nosso íntimo. E Ele fala para mim assim, Ele falou assim para mim: filho, quem você quer ser? E eu pergunto para você hoje: quem você quer ser? Uma coisa eu sei: o Senhor te escolheu para ser cabeça e não para ser cauda. O Senhor te escolheu para você ser vencedor. Quando Josué ele entrou na terra prometida, algo aconteceu ali tremendo, porque Josué estava desesperado. Ele não sabia o que fazer e Deus levou Moisés para ele. E talvez você esteja em desespero nessa noite. Eu quero pedir que essa palavra entre no teu coração e te fortaleça. E que essa palavra nunca se aparte do teu coração e da tua boca e nem dos teus pensamentos. Que assim como o Senhor declarou sobre a vida de José, que assim possa entrar no teu coração essa palavra. Ele diz assim: esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo a herdar a terra que jurei aos seus pais. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Moisés, ele representava a presença, a lei, a palavra de Deus. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme e não te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares.